voltamos a apresentar a série 180 anos do Senado Brasileiro. Um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.
A Constituição de 1988, além de prever uma revisão constitucional para 5 anos depois, também definiu que os brasileiros voltariam às urnas em 93 para optar entre o parlamentarismo e o presidencialismo, entre a República e a monarquia. Isso se deu porque, ao aprovarem o presidencialismo e a República, os constituintes não colocaram os itens como cláusulas pétreas da Carta. A condição de cláusula pétrea dependeria do resultado de um plebiscito. Na votação que confirmou o presidencialismo e a República como o sistema e a forma de governo no Brasil, os presidencialistas venceram por 344 votos favoráveis, 212 contrários e 3 abstenções. Na defesa do sistema presidencialista, durante a Constituinte, em 88, o senador Humberto Lucena, do PMDB paraibano, afirmava que o desenvolvimento do Brasil havia se dado graças ao presidencialismo e citava os ex-presidentes Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek como exemplos do sucesso do sistema no Brasil. Lucena colocava também que a maioria dos brasileiros, até 88, nunca havia votado para presidente e que a Constituinte não poderia cassar novamente esse direito.
A grande maioria dos eleitores brasileiros ainda não votou para presidente da República. E não é agora que nós vamos, então, caçar do nosso eleitor o direito de escolher o presidente da República, fazendo apenas chefe de Estado como se ele fosse a figura decorativa da Rainha da Inglaterra. Não, senhor presidente. Nós vamos defender os avanços econômicos e sociais do povo brasileiro, votando pela implantação de um presidencialismo moderno que mantém o presidente da República como chefe de Estado e chefe de governo, eleito pelo voto direto, por maioria absoluta.
Já o senador Nelson Carneiro, do PMDB Fluminense, defendia o parlamentarismo. Ele afirmava que o parlamentarismo não poderia ser culpado pelo golpe de 1964, uma vez que o golpe acontecera somente após a volta do presidencialismo com o plebiscito de 63. Para Nelson Carneiro, seria um crime manter o presidencialismo no Brasil.
O iminente senador Humberto Lissoni lembrou duas grandes figuras da história política do Brasil: Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Getúlio Vargas suicidou-se no poder. Juscelino Kubitschek foi para o exílio, sofrendo as agruras de ter lutado pelo Brasil. Esses dois exemplos não servem para justificar o presidencialismo. E tanto aqui se tem falado em 61. É preciso repetir que durante os anos de 1961 e 62, na vigência do parlamentarismo, criado naquelas condições que todos conhecem, não houve queda do governo. Os urutus não saíram porque o parlamento reagiu. Depois de 59 anos de vida pública, de 37 anos de vida parlamentar, eu nada mais espero senão a graça de Deus. Mas os que aqui estão têm que responder perante as futuras gerações pelo crime que estão cometendo de manter esse presidencialismo que tem sido uma sucessão de desastres, de crimes, de erros, de decepções para o povo brasileiro.
O senador Afonso Arinos, do PFL do Rio de Janeiro, era mais um parlamentarista na tribuna da Assembleia Constituinte. O senador, um dos mais respeitados daquele período, afirmava que nenhum país no mundo tinha uma república realmente presidencialista, somente os Estados Unidos. Arinos voltava a 1870, época em que foi editado o Manifesto Republicano, para afirmar que a República havia nascido parlamentarista.
A República nasceu parlamentarista. Pouco se presta atenção a isto. O Manifesto Republicano de 3 de dezembro de 1870, escrito por Quintino Bocaiúva e Saldanha Marinho. Os autores do Manifesto Republicano não tocam na palavra presidência, não falam na República Presidencial. Eles têm toda a sua argumentação baseada na tradição parlamentarista do Império. Eles queriam a República, mas com o parlamentarismo.
Além de não ser uma cláusula pétrea, havia ainda uma questão histórica em torno da realização do plebiscito sobre a forma e o sistema de governo que seria levantada naquele momento pelos defensores da monarquia. Era o fato de que o movimento de 15 de novembro de 1889 havia proclamado a República provisoriamente e que a efetivação da nova forma de governo dependeria de uma consulta à nação. Consulta essa que, em praticamente 100 anos, nunca havia sido feita. A consulta havia sido esquecida pela Assembleia Nacional Constituinte, que promulgaria a Constituição de 1890, a primeira da República. Os parlamentares daquela época, em sua maioria, pregavam o parlamentarismo como uma monarquia disfarçada. Por isso, monarquistas e republicanos parlamentaristas se uniram na Constituinte de 88 para assegurar que o povo seria consultado sobre o assunto. A consulta popular sobre estes dois assuntos foi aprovada pelos constituintes com 495 votos favoráveis, 3 contrários e 11 abstenções. Com esse resultado, estava aprovado o artigo 2º das disposições transitórias da Constituição, que marcava o plebiscito para 7 de setembro de 93, mas que seria antecipado para 21 de abril daquele mesmo ano. Em 1993, a campanha tomou o rádio e a televisão com os defensores das causas presidencialista, parlamentarista, republicana e monárquica. Presidencialistas e parlamentaristas estavam revivendo uma briga que já havia tomado o Brasil em 1963, portanto, 30 anos antes. Naquele tempo, o Brasil vivia sob o regime parlamentarista, que havia sido introduzido no país como uma forma de assegurar a posse do presidente João Goulart após a renúncia de Jânio Quadros. No Brasil dos anos 60, o parlamentarismo era visto como uma forma de tirar poderes de João Goulart, um político tido como de esquerda e que se destacava pela defesa de reformas profundas no país, como a agrária, por exemplo. O deputado federal e ex-ministro de Juscelino Kubitschek, José Maria Alckmin, defendeu a adoção do parlamentarismo no dia 31 de agosto de 1961, durante sessão do Congresso Nacional. Para Alckmin, o parlamentarismo era flexível e o melhor regime para solucionar a crise daquela época.
E um regime flexível, que pode se legitimar frequentemente na consulta popular, num regime que representa realmente o pensamento de todas as correntes da opinião política do país. Um regime como este, se nós não tivéssemos hoje, estivéssemos praticando, não estaríamos aqui nesta casa a esta hora, procurando soluções para dificuldades que tanto nos atormentam e tanto nos expõem ao conceito dos povos civilizados.
Durante os 17 meses parlamentaristas dos anos 60, o primeiro-ministro Tancredo Neves foi o que ficou mais tempo no cargo. O parlamentarismo, naquela época, era tido como uma camisa de força que impedia o presidente de comandar o país. E esse pensamento permeou a campanha favorável ao presidencialismo em 63, que usou o slogan "Libertado o presidente, as reformas vão para a frente". A campanha pró-presidencialismo teve a participação de vários artistas de sucesso na época.
Vote com Nora Ney!
Eu vou fazer um X no quadrinho ao lado da palavra não. Parlamentarismo não, acabe a confusão. Faça também um X ao lado da palavra não.
Vote com os trabalhadores, os homens de empresa, os estudantes, as donas de casa, os funcionários, os homens do campo e os grandes artistas como Emilinha Borba.
A campanha maciça protagonizada pelo governo Jango resultou em 82,5% dos votos naquele plebiscito favoráveis ao presidencialismo. 30 anos depois, os eleitores teriam uma chance de rever a decisão tomada em 1963. Um novo plebiscito é realizado a 21 de abril de 93, data do 8º aniversário da morte de Tancredo, e que carregava outro simbolismo, que seria bem usado pela campanha presidencialista e republicana. Era a data de comemoração da Inconfidência Mineira, movimento de caráter republicano que foi abafado pela monarquia portuguesa no final do século XVIII em Minas Gerais e que levou ao martírio de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Nos momentos iniciais da campanha, as pesquisas mostravam o parlamentarismo à frente do presidencialismo na preferência dos eleitores. Cerca de 4 meses antes do plebiscito, o parlamentarismo tinha 52% das preferências contra 48% do presidencialismo. Mas os números foram se invertendo e no resultado final, após a campanha de rádio e televisão, a vantagem do presidencialismo havia ficado em 60% contra 26% do parlamentarismo. Na opção pela forma de governo, a República obteve um placar ainda mais favorável. Recebeu 66% dos votos, enquanto a monarquia teve a preferência de apenas 10% dos eleitores que foram às urnas. Mas um dado interessante daquele plebiscito é que naquela oportunidade registrou-se uma grande abstenção. Cerca de 25% dos eleitores não compareceram às urnas. Esses 25%, somados aos votos brancos e nulos, chegaram a 40% do eleitorado. Além do plebiscito sobre a forma e o sistema de governo e a revisão constitucional, foi no governo Itamar que o Brasil viu finalmente um plano econômico colocar fim à inflação no país. Aquela que era uma meta dos ex-presidentes José Sarney e Fernando Collor só foi alcançada pelo presidente Itamar Franco, com o lançamento do Plano Real em 1º de julho de 1994. À frente do plano, além do presidente Itamar, estava o ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso, que dali a 6 meses assumiria a presidência da República eleito com 54,3% dos votos válidos no primeiro turno das eleições de 3 de outubro de 94. Fernando Henrique Cardoso chegaria à presidência da República calcado na estabilidade econômica alcançada pelo Plano Real. No próximo programa da série 180 anos do Senado Brasileiro, vamos falar sobre os 2 mandatos de Fernando Henrique Cardoso na presidência da República. Falaremos sobre a repercussão no Senado de 3 assuntos importantes daqueles 8 anos: o Plano Real, as privatizações e a emenda da reeleição. Você acompanhou o 38º programa da série 180 anos do Senado Brasileiro. Pesquisa, reportagem, redação e apresentação, Jefferson Dalmoro. Edição, Beatriz Mendonça. Produção sonora, Alcebiades Muniz Neto. Trabalhos técnicos, Antônio Carlos Soares, Cristiane Melo e André Menezes. Uma produção da Rádio Senado, direção Ivan Godoy. Direção da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Armando Hollenberg. Agradecimentos à Rádio Nacional pela cessão de seus arquivos para a série 180 anos do Senado Brasileiro.
Você acompanhou o especial 180 anos do Senado Brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado, da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.